Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Infelizmente, a gente não tem uma política de Estado solidificada que acompanhe a situação dos egressos. A gente, por exemplo, hoje, quando uma pessoa sai do presídio, tem uma vara de soltura, deveria, o que deveria acontecer? Vamos lá para o mundo ideal. Você tem uma vara de soltura, teria que ter uma assistente social na unidade, que vai entrar em contato com a família. Quando se sabe que está perto ali do cumprimento da pena, uma assistente social que já faça essa reaproximação familiar, vai ser importante que essa família receba essa pessoa egressa. A pessoa sai, pega a roupinha dela. O que acontece na novela, né? Que ela sai com uma roupinha bonitinha e taranã. Esse é o mundo ideal. E aí vai para a sua casa e o Estado teria que fazer um acompanhamento, oferecer algum amparo. Você sabe fazer um currículo, vamos fazer um currículo. Que tipo de curso de capacitação você fez no cárcere, porque deveria ter tido. Né? O cárcere deveria ter atividade laboral e de estudo. Não tem. E tentar encontrar uma vaga no mercado de trabalho para essa pessoa. O que acontece na prática? Saiu a vara de soltura, se vira. Muitas vezes os próprios servidores se cotizam para pagar o ônibus dessa pessoa para ir embora. Eles precisam ter um sapato para ir. Já teve situação que sair mãe com o bebê e ir para a rua. Essa situação de rua, porque não tem o que fazer. O que acontece é que as próprias direções, isso no Paraná a gente tem que, merece aplauso, assim, eu falo muito da questão da feminina, sabe? Para mim é um exemplo muito grande, porque nos últimos 4 anos, a direção da feminina, eu acho que começou a se importar muito com a saída. E não que seja um papel delas exatamente, mas uma questão humanitária mesmo, sabe? Elas se importam muito com a saída. Então, o assistente social tenta buscar, é uma pessoa que não tem casa, vamos tentar abrigos de faz, deixar que essa pessoa, né, seja amparada de alguma forma, busca auxílio da sociedade civil, que possa ajudar, que eles sabem que são sensíveis à questão, né? Eu já fui acionada algumas vezes para tentar auxiliar mulheres que saem, porque não tem para onde ir, ou mora no interior e precisa chegar lá em Foz do Iguaçu, porque só não tem dinheiro para pagar uma passagem para Foz do Iguaçu. Ela vai ficar pedindo na rua, vai pedir como, sabe? O risco dela voltar a cometer um delito na rua é enorme, e ela já sai com... Ela não pode fazer xixi fora do lugar, meu filho, quando você sai da casa. Então, e aí é nisso, assim, que eu comecei a entrar também para auxiliar essas mulheres que não têm esses amparos. Então, por exemplo, lá a direção da unidade tem meu contato, tem meu telefone, sabe todas as coisas. Então, elas me avisam, olha, fulana saiu, tem telefone aqui, se quiser entrar em contato, etc. E aí eu faço o contato, seja pelo coletivo ou seja por esse trabalho também da Federação Espírita, que tem algumas meninas que a gente acompanha pela federação. Recentemente a gente foi em Guaratuba visitar uma, a gente prometeu para ela que ela ia ver o mar e levamos ela para comer peixe frito na beira do mar. E foi um dia ótimo. Ela é uma situação de injustiça muito, muito, muito cruel. Muito cruel. Ela tem uma história muito cruel. É uma história do crime que ela é acusada, é muito cruel. E o sonho dela é ser professora. Quando ela entrou no cárcere, ela alfabetizou todas as presas não alfabetizadas que estavam com ela. Mulheres com 50 e poucos anos que não sabiam escrever o próprio nome. Mas ela tem muito medo aqui fora, porque ela responde por um crime contra uma criança. E ela diz, basta dar um Google, quem é que vai me dar o filho para ser professora? Então, ela chegou a se boicotar no Enem. Ela disse, eu fiz a prova horrível, porque começou a me dar um medo na hora, se eu tirasse uma nota muito boa, e eu querer fazer matéria. Essas coisas que fazem, do governo do estado é querer mostrar, é presa. E aí eu disse assim, eu procurar meu nome no Google. E aí ela se boicota. Mas uma pessoa, uma mulher incrível. E aí a gente fala sempre, porque uma outra coisa que é importante é fazer com que elas não recaiam, né? Tem caso de mulher que foi para lá por causa de dívida com tráfico, e aí era usuário de crack e tal. Então, eu mantenho sempre contato, pergunto se está bem, tento as possibilidades, vou visitar nas casas. E eu acho mais engraçado, porque um monte de gente de Curitiba achava que eu era assistente social por causa disso.
Sim.
Gente, não, sou jornalista, eu adoro ouvir as histórias delas. Às vezes.
Eu acho que desculpa te interromper, Valesca, mas eu acho que é um espaço tão desamparado, né, que você, como jornalista, não dá para ser jornalista. Né? Não dá para fazer um trabalho de apoio vindo da comunidade espírita. Não dá, é pouco. Né? Uhum. Assim, é um espaço tão é um vácuo social, né, que causado por uma série de preconceitos que foram se cultivando aí na cabeça das pessoas, que eu acho que quando você entra para fazer qualquer coisa, você não vai conseguir fazer uma coisinha, né? Assim,
e aí você começa a se envolver em um monte de coisa, entendeu? Exato, quando você vê, você está ali correndo atrás, e é uma coisa que se envolve. E a felicidade que dá. Gente, tem uma moça assim, que ela para mim é o meu ícone, a Cléa. Gente, a história da Cléa é incrível, porque a Cléa voltou para o cárcere. Ela estava em situação de rua, ela era usuária, e ela estava em situação de rua, e se envolveu com crime e tal, foi presa. Aí foi solta, se meteu de novo, foi presa. Em uma dessas saídas dela com tornozeleira, voltou para a rua, voltou, foi usando. Ela engravidou. Nunca tratamos o assunto, eu desconfio seriamente que foi um estupro. O fato é que quando ela percebeu que ela estava grávida, ela violou a tornozeleira de propósito, ela arrancou a tornozeleira. Ela disse, se eu for presa, pelo menos eu vou ter um filho num lugar que tem teto e tem comida. Eu não vou pôr um filho na rua. E eu não vou ficar grávida passando frio, fome na rua. Ela preferiu estar no cárcere. E assim nasceu a criança no cárcere. Só que ela dela é pouca coisa, não vai ser mantida presa nessas condições. Um bebê, época de Covid. É, então ela ia ter que voltar, só que voltar para onde? A direção ficou muito atarantada. E a direção não pode segurar, porque tinha descumprimento de uma ordem judicial, né, gente? Justiça manda soltar, você tem que soltar. Mas elas se preocuparam muito em correr atrás. E assim chegou até a minha ligação, 10h30 da noite, de que a Cléa precisava de um lugar para ir no dia seguinte. Fiz um corre tremendo, assim, contei com a ajuda, com contatos de amigos, inclusive o Marcel, que a Marta conhece, foi uma pessoa que ajudou com um contato muito importante numa instituição que recebeu a Cléa, recebeu. E ela ficou lá, obrigada. E a minha única preocupação era olhar para essa mulher. Assim. E eles não estavam recebendo visita. Eu implorei, por favor, deixa eu só ver ela. Eu vejo ela de longe. Eu quero olhar ela, eu quero que ela olhe no meu olho. Eu quero dizer para ela assim, olha, tu não está sozinha, bicho. Você nunca mais vai ficar sozinha. Você não está sozinha no mundo com essa criança. Tenha isso em mente. E foi muito marcante eu vê-la, ver a criança. E ela virou assim minha âncora, sabe? Tipo, muitas coisas. Eu estava muito triste, eu lembrava da Cléa e precisava lembrar que eu sofro de depressão, então eu tenho picos assim bem graves. E em situações de pico muito grave, a Cléa era minha âncora, de dizer assim, cara, eu preciso ficar bem, porque existem mulheres como a Cléa que precisam que eu esteja bem. E a Cléa, quando conseguiu seu primeiro emprego de carteira assinada, que me mandou a fotinho dela de uniforme, eu desabei de chorar. É tipo, é isso. E hoje ela está bem na casinha dela, já trabalha há 2 anos, carteira assinada, quase 3 anos já, com a filha, Dani, coisa mais linda do mundo, meu neném, que vem para cá e está lá com a casinha dela, tem uma companheira agora, casou, uma outra mulher que vinha de uma situação de violência grave, precisou fugir de casa, marido agressor. E ajudei a mobiliar a casa dela com a ajuda de um monte de gente, tá tudo certo, elas estão super bem, felizes. E isso é um passado, eu tenho certeza. Meu maior medo era que ela voltasse a usar crack em algum momento do desespero, sabe? Isso nunca voltou a acontecer, porque a verdade é que ela teve uma oportunidade de não precisar mais usar o crack para esquecer dos problemas dela.
Ô Valesca, e as outras mulheres assim, que têm crianças pequenas ou que são presas grávidas e têm um filho enquanto estão lá? Onde estão essas crianças? O que acontece?
Aquele lugar onde a gente faz a atividade ali é a creche, porque lá, no passado, não muito distante, ficavam mulheres até com crianças até 2 anos e pouco, entendeu? Só que hoje, assim, o judiciário aqui no Paraná é muito eficiente nesse sentido, de tentar que essas mulheres não fiquem presas. Se elas cometem um crime grave, elas ficam no complexo médico penal. Agora estão passando todas lá para o PFP, mas antes ficavam no complexo médico penal. Elas têm o bebê. Se for crime que não é hediondo, ou se for uma prisão provisória, né, sem condenação, manda com tornozeleira para casa. Porque essa criança não pode ficar naquele ambiente. Então, são muito raros. Elas seguram até um tempinho que dá, é só até o tempo dos trâmites da defensoria fazer os pedidos, né? Ou o advogado particular, se for o caso. Porque, assim, existe na lei, no Estatuto da Criança, não só no ECA, né? Mas existe também aquela lei lá da primeira infância, que fala que mulheres, mães de criança até 12 anos, ou que têm necessidades especiais, visão provisória, prioritariamente não tem que ficar presa. Aí, além disso, tem de 2018 o habeas corpus coletivo do STF, que é para todas as mulheres nessa mesma condição, que é, por exemplo, a soltura da esposa do Sérgio Cabral, que eu citei há pouco, era ancorado nisso. Então, no Paraná, a gente tem muitos poucos casos de mulheres com crianças presas. E se elas ficam, elas ficam lá na PFP, naquele espaço lá que você conheceu, Marta.
Uhum.
É uma crechezinha estruturada e tal. Mas se evita ao máximo que elas fiquem nesses lugares. Mas no Brasil existem unidades com maternidade, com muito aquém do que deveria, um espaço para bebê, porque, gente, não é um espaço para criança, né? O cárcere não é um espaço para criança. Por outro lado, é cruel você pensar que você tem que tirar essa criança. E aí, muitas vezes, acontece que não é o caso da mulher poder ser solta, porque ela não se enquadra em nada disso, cometeu um crime hediondo, etc. Não é reprimada, tem um monte de coisa, e aí ela fica presa. Aí a criança é retirada dela e vai para a família. Isso cria um outro processo, né? Porque quando você é mãe no cárcere, você é uma hipermãe, né? Você é mãe 24 horas, você está grudado com a criança 24 horas, você não faz nada sem a criança. Aí, em 6 meses, você vira uma hipomãe, né? A criança é tirada de você. Então, isso causa um sofrimento tremendo para a mãe e para a criança. Então, sim, a medida do afastamento, ela é realmente só quando é muito necessário. Mas a gente ainda tem um judiciário no Brasil muito preconceituoso que muitas vezes toma por essas decisões.
Wagner, eu vou te atropelar, porque a gente está meio que no finalzinho, e eu não queria que a Valesca deixasse de falar sobre a campanha, né, para a próxima ação. Eu acho bem importante, até porque tem pessoas até perguntando nas redes sociais e tudo. Então, fala um pouquinho como é que a pessoa pode ajudar, o que está precisando, o que a gente pode fazer.
No próximo dia 12 de dezembro, a gente vai ter uma atividade muito legal na Penitenciária Feminina, né, para esse dia de desprisionização dessas mulheres. Então, a gente oferece corte de cabelo, faz a unha, faz maquiagem, elas trocam de roupa. É uma atividade muito interessante que a Penitenciária Feminina, eles têm essa sensibilidade de promover esses dias lá para que essas mulheres, né, se fortaleçam, etc. E a gente distribui kits de higiene, porque o Estado tem que dar, mas a gente sabe que nem sempre chega a contento, né? Então, a gente está coletando escova de dente, creme dental, sabonete, absorvente. O que você tiver, assim, de kit de... Ah, eu tenho hidratante, serve. Porque o que a gente não consegue montar nos kits para todas, a gente faz sorteio nas atividades, que também dá um caráter legal, interessante. Ou se você... Ah, eu não tenho como dar nada disso, mas eu quero ajudar financeiramente. Com R$20 que seja, já ajuda. R$20 a gente já compra umas boas quantidades de pasta de dente. E até porque a gente leva lanches para elas também. E eu também compro livros para sortear, né? E a gente tem procura ajudar no transporte das companheiras que não têm meio de transporte, então, porque, né, são voluntárias, cabeleireiras, manicures, outras profissionais como a Marta, que, né, jornalista, mas é talentosa como maquiadora, e aí ela vai lá emprestar o seu talento de maquiadora. E a gente tem, por exemplo, uma cabeleireira advogada, gente, que está fazendo doutorado, a gente tem maquiadora psicóloga. A gente tem de tudo que vai lá ajudar, que, tipo assim, ah, o que, que eu posso fazer? O que você sabe fazer? Eu sempre pergunto isso quando as pessoas me dizem, ah, o que eu posso fazer nesse projeto? O que você sabe fazer? A gente arruma o que você faz. Ah, sabe fazer cachorro quente? Então vamos lá na véspera fazer os cachorro quente. Enfim, tem trabalho, tem aos montes, tem várias formas. Pode seguir a gente nas redes, eu nunca decoro @, que aí a gente sempre coloca lá as atividades. Coletivo VNES, esse é o nosso Instagram, Coletivo VNES. E se você quiser fazer alguma doação, se quiser fazer doação, né, de material, você pode entrar lá nesse Instagram que a gente, dando endereço, a gente faz coleta. E lá também tem outros endereços de postos de coleta. E se você quiser ajudar financeiramente também, todo o dinheiro que entra nesse projeto fica numa conta específica, que a gente não gasta numa ação, a gente gasta na outra, nunca fica. E como a gente não trabalha só com mulheres em situação de cárcere, a ideia é mulheres em situação de vulnerabilidade, os dinheiros que entram, a gente ajuda também mulheres. Tipo, semana passada eu precisei comprar 2 botijões de gás para 2 famílias. Então, esse dinheiro, quando tem lá, eu vou realocando conforme as necessidades dessas mulheres, entendeu? Então, a gente tem, inclusive, conta com a ajuda de gente que nem é de Curitiba. Tem uma pessoa que me ajuda de Brasília, ela nunca me viu pessoalmente, gente. Ela só acompanha as minhas coisas na rede. E ela depositou R$2.000. Gente, eu fiz a festa de uma galera. Foi ótimo. Paguei conta de luz atrasada de um monte de mulher que estava desesperada, mulher com filho doente. Enfim, a ideia é ajudar essas pessoas. Seja a forma que a gente conseguir. E às vezes são coisas bobas, sabe? Às vezes é um filho que está doente, precisando de antibiótico, e a mulher não conseguiu, e ela entra em completo desespero. E às vezes é num desespero desse que a mulher aceita entregar uma trouxa de maconha e cai no cárcere.
É isso.
Então é tentar ajudar essas mulheres da forma possível.
Valesca, eu vou finalizando aqui. Wagner, você quer?
Quero te agradecer, Valesca. Acho que, pô, super legal a conversa. Voou o tempo. E agradecer também por esse trabalho que você faz, acho bem importante, bem fundamental. A gente que está aqui fora, eu acho fundamental, imagina essas mulheres, o valor que elas devem dar para o seu olhar sobre elas. Eu acho que trazer esse lado humano e gentil, não importa para quem seja, não importa o que fez, enfim. Acho bem, bem bonito e te agradecer aqui pela conversa, foi super importante. Acho que quem escutou pode, quem sabe, rever um pouco suas ideias em relação a essa realidade que a gente tem aí, a gente não pode esquecer que existe. Muito obrigado.
Eu agradeço demais também. Desculpa, Marta.
Estou feliz que você aceitou, que você estava super enrolada com o tempo, não sabia se ia conseguir, porque é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante desconstruir esses preconceitos, entender que direitos humanos é sim para todo ser humano, absolutamente todos e todas, né? E é isso que a gente faz, é isso que a gente ama, você faz de uma forma assim. Eu fiquei extremamente feliz dessa oportunidade de ver sua atuação lá, foi lindo demais. Então, até pedi pro pessoal ajudem, porque é um projeto lindo. E agradecer sua presença. E vamos ver se a gente marca mais uma, porque tem mais desafios para a gente falar e para a gente mostrar, né? A gente não consegue falar. Obrigada pela presença.
Agradeço demais a oportunidade, agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço a importância que vocês dão a esse tema. Estou sempre disponível para conversar sobre o assunto, para tratar, para tirar dúvidas, para ajudar no que for preciso. E muito, muito, muito obrigada, Marta, inclusive, por se somar conosco nessa, uma ajuda tão importante.
Tânia Mandarino aqui está agradecendo também. A Valesca,
amada!
Comentando aqui no Facebook. Parabéns pela pauta e pelo programa. Sempre bom ouvir Valesca sobre questões carcerárias.
Que bacana. Isso aí. Então, a gente está terminando mais um Bem Bolado. Até a semana que vem. O Bem Bolado tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e do Lilith Bebidas. Até mais. Tchau, tchau, Wagner.
Tchau, Valesca. Tchau, tchau. Obrigado.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.